E hoje no Arte e Cultura nós vamos falar de uma notícia boa. Você se lembra do Museu da Língua Portuguesa, que teve um incêndio em 2015 e agora ele vai reabrir. Ele reabre, inclusive, no dia 31 deste mês. E a reabertura dele é importante, afinal de contas, ele resgata aquilo que, para nós, é fundamental, a identidade da língua nacional, não só isso, a construção de uma série de outros elementos que fazem parte da cultura brasileira. Boa notícia, mas será que tem algo por trás disso? Uma briga de egos? Mas quem fala sobre isso é Miguel Fernando. Miguel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É isso mesmo. A gente tem esse resgate aí na reabertura do Museu da Língua Portuguesa, mas tem uma disputa de egos nessa história. Mas antes de falar da disputa de ego, é importante lembrar que o Museu da Língua Portuguesa, ou Estação Luz da Língua Portuguesa, é um museu interativo que fica no Centro Histórico de São Paulo, no edifício chamado Estação da Luz. O museu ele foi inaugurado em março de 2006 por meio de uma ação da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo em conjunto com a Fundação Roberto Marinho. Na época, foram investidos mais de 37 milhões de reais que foram viabilizados por meios de leis de incentivo e outros mecanismos. Ainda na Estação da Luz, nós temos uma estação ferroviária que divide espaço com o museu. O prédio onde fica o museu e essa estação ferroviária, ele tem uma grande relevância histórica. Ele foi tombado como patrimônio histórico pelo governo do estado de São Paulo em 1982, pelo fato da Estação da Luz ter sido inaugurada em 1901 e ela foi construída em alvenaria de tijolos combinada com estruturas metálicas. E olha que interessante, Gilson, dois grandes incêndios ocorreram neste prédio desde a sua inauguração lá em 1901. O primeiro deles foi em 1946 e outro, este que é foco da nossa conversa, que aconteceu em dezembro de 2015. As chamas destruíram parcialmente as estruturas, um bombeiro civil morreu na época. E passados alguns anos, 3 anos e meio mais especificamente, a Polícia Civil de São Paulo concluiu um inquérito sem apontar culpados pelo incêndio. O laudo indicou que, na verdade, o fogo foi causado por um defeito num dos holofotes do museu. E, por incrível que pareça, não havia autorização do Corpo de Bombeiros e nenhum projeto de contenção de incêndios que pudesse prevenir essa situação. Inclusive, incêndios vêm destruindo de maneira constante a história pelo país. E aí, depois de uma grande ação de governadores, líderes federais, foi viabilizado um projeto específico em algumas leis de incentivo, onde foi levantado mais de 56 milhões de reais em uma operação que foi liderada pelo governo federal, Grupo Globo e Grupo Itaú, para viabilizar o restauro desse importante equipamento da identidade da língua portuguesa, né? E a sua reinauguração, como bem você comentou, está marcada para o dia 31 de julho, semana que vem. Mas nessa disputa, Gilson, surgiu uma briga de um contexto gigantesco de egos, viu?
Mas aonde que está essa briga? No que é sustenta? Porque teve o apoio de muita gente da iniciativa privada, do poder público. É por aí que a coisa pegou.
Acontece que a gente fazendo uma análise, nós já estamos em período eleitoral.
Já sei onde vai dar isso.
Então tem duas grandes disputas aí. Primeiro, o governo do estado de São Paulo divulgou várias notícias sobre a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa como sendo uma conquista exclusiva da gestão Dória. Nessa segunda-feira, o Ministério do Turismo fez veicular uma nota rebatendo a afirmação do governo de São Paulo, dizendo que, na verdade, aquela conquista foi do governo federal, do governo Bolsonaro, e não da gestão Dória. Isso ainda vai dar muito pano para manga, Gilson.
É da vacina ao museu, se disputa cada pedaço, né? Aí o que é duro é porque você falou muito bem, o prédio é lindo, né? O prédio do Museu da Língua Portuguesa é muito bonito. E é algo fundamental para a cultura brasileira, né? Aquilo que é essencial acaba virando objeto de troca, né? De barganha no poder. Onde você acha que vai dar isso, Miguel?
Bem, a gente precisa ver como é que vai se desenrolar agora essa inauguração no dia 31, porque eu acredito que tanto Bolsonaro quanto Dória estarão presentes, né? Afinal de contas, é um equipamento fundamental, como eu já disse, né? Não só para a preservação da língua portuguesa, mas também para a experimentação, porque ele tem muita tecnologia, acaba sendo um museu de referência para, inclusive, outros pequenos equipamentos culturais espalhados pelo mundo. E após esse restauro, além do acervo original do museu, nós vamos ter novos espaços que foram incorporados ao prédio, como, por exemplo, um mirante que fica voltado para o Parque da Luz e um café para as pessoas que quiserem passar uma parte da tarde no local. Nós teremos novas exposições, entre elas a Línguas do Mundo. Nós teremos também a exposição chamada Falares, que trata dos sotaques e também das expressões do português no Brasil, e os Nós da Língua Portuguesa, que mostram os laços e a diversidade cultural entre os países que falam a nossa língua. Aliás, o idioma português é falado em 5 continentes por 261 milhões de pessoas. Fica a dica aí, primeiro, para a gente ver o que vai acontecer no dia 31, reinauguração desse equipamento, essa disputa entre governo federal e governo do estado de São Paulo. E depois, quem for visitar a cidade de São Paulo não pode deixar de conhecer o Museu da Língua Portuguesa, que vai ser reinaugurado no próximo dia 31 de julho, Gilson.
Ô Miguel, eu vou te explorar só mais um pouquinho, porque eu estive no Museu da Língua Portuguesa bem antes do incêndio, né? Lá 2009, 2010. E uma das coisas que é interessante, porque a gente sabe que a língua portuguesa, né, não é, o Brasil, a gente fala do português, que já tem uma série de variações e variedades, mas o Brasil tem o maior número de dialetos falados no mundo, a gente não se toca disso. E ali eu fui numa exposição que falava sobre isso, né? E aí você falou dessa briga de egos, né? Dia 31 a gente tem a inauguração, o retorno do museu. Vai ser bom, para muita gente vai exercitar a língua portuguesa nesse negócio. Vamos ver como é que vai ficar o exercício da língua portuguesa pelos representantes públicos que disputam aí serem os patronos, ou serem a peça mais importante da retomada do museu. O que você acha disso aí?
Isso, a gente vem tendo também outras disputas de interesse no campo das artes e da cultura entre o governo federal e os governos estaduais. Verdade. A gente já falou aqui também que nós estamos com milhares de projetos parados na Lei Nacional de Incentivo à Cultura. São milhões de reais. Maringá, para se ter uma ideia, está com 3 milhões de reais parados em mais de 10 projetos aguardando pareceres técnicos, recursos que já foram captados por meio de renúncia fiscal e precisam de pareceres técnicos para entrarem em execução. Por que que se deu isso? Uma disputa ideológica entre os altos gestores dos órgãos federais que administram a Lei de Incentivo Nacional de Incentivo à Cultura e técnicos que estão vinculados hoje à Secretaria Especial da Cultura, que foi rebaixada de Ministério para a Secretaria Especial. Então, os gestores que estão muito alinhados com o governo Bolsonaro e os técnicos que estão alinhados com outras ideologias. Esse conflito tende a travar em absoluto a política pública do país. A gente deu o exemplo do Museu da Língua Portuguesa, né? Uma disputa de egos pode gerar outras tensões, mas nós temos, a partir disso, outros problemas muito mais profundos que ultrapassam gestões. Eu costumo dizer que o político, o personagem eleito, ele passa, a sociedade fica. Então nós precisamos pensar em projetos de Estado e não projetos de gestão. Porque o político ele vai ficar 4, 8 anos, no caso de executivos, pode voltar depois, os legislativos acabam ficando mais tempo, mas a população ela vai perdurar. Então fica aí a dica para que a gente possa escolher bem os nossos próximos representantes, e representantes que pensem em políticas de Estado e não políticas de gestão, porque a política de Estado fica.
me permita complementar isso, você foi fantástico agora nessa tua fala. Os políticos passam, a sociedade fica, e a cultura registra tudo isso, e ela tem que ter valor, viu? Essa burocracia mata a cultura, né, Miguel?
Pois é, a gente entende que a burocracia até certa medida é importante, porque afinal de contas nós estamos trabalhando com recursos públicos, onde precisa haver transparência na seleção de projetos, na aplicação mais adequada desses recursos, mas quando ela é excessiva e quando ela acaba cerceando direitos e também a participação dos artistas e produtores culturais, ela prejudica toda uma cadeia, e essa cadeia que representa mais de 3% do PIB brasileiro, Gilson.
É, não sei você, mas quando a burocracia é excessiva, quase sempre, né? Ela é intencional e ferramenta para poder prejudicar alguém. Que às vezes é a cultura que acaba sendo a mais prejudicada, né? O que mais precisa é o mais prejudicado.
Sem dúvidas. A gente vem batalhando há muito tempo para que a lei de licitações tenha uma vertente exclusiva prevendo arte e cultura. Porque você não tem como estabelecer concorrência para quesitos artísticos, né? A produção artística ela é muito individual, ela é muito particular, vem de uma série de construções do artista, de repertório, de experimentações e experiências. Mas a nova lei de licitações, que foi publicada recentemente, mais uma vez não previu este instrumento. Quem sabe em breve um novo representante político no nosso executivo e nos nossos legislativos se atentem mais a isso.
Miguel, um grande abraço a você, até o nosso próximo encontro. Bom fim de semana, hein?
Obrigado, Gilson. Bom fim de semana aos nossos ouvintes e até a próxima semana, próximo sábado.
E você pode conhecer o trabalho do Miguel pelo Instagram, Miguel Fernando. Você pode conhecer também o Maringá Histórica. Fantástico, fantástico. Muitos trabalhos feitos no Miguel, vídeos gravados, resgatando a história da cidade. E tem ele andando aí com o carro antigo também, viu? Ele tem feito trabalho muito legal com isso. Parabéns, Miguel.